Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa e mais uma de David Bowie. Agora você está ouvindo aí ao fundo a Modern Love, essa canção que é do mesmo álbum de Let's Dance que a gente ouviu antes do intervalo. É essa música aí do álbum Let's Dance de 1983, Modern Love. Muito bem, agora no tema do programa vai ser energia elétrica. Você já imaginou poder escolher qual empresa vai prestar para você o serviço de energia elétrica? Já pensou? Ah, eu não quero mais essa não, que essa não tá com preço bacana, tá me cobrando muito caro, a energia cai toda hora, todo dia a gente tá no blackout, tá uma dificuldade tremenda. Pois é, tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que, enfim, o projeto de lei 1917/2015, é um projeto que pretende dar ao consumidor esse direito de escolher a sua empresa prestadora de serviço de energia elétrica, né? Como é que isso vai funcionar, né? Como é que essas questões vão... Enfim, a proposta é para que ela entre em vigor em 2022, quer dizer, é uma coisa bem para frente, mas é para justamente haver tempo de haver uma adequação, né, até no sistema de distribuição, de transmissão, enfim, tudo isso que é necessário para poder colocar isso em prática. Mas é uma proposta que está em discussão na Câmara, né? E aí o consumidor pode optar, então, qual vai ser o fornecedor de energia da sua preferência. Vou conversar com o deputado Marcelo Squassoni, que é do PRB de São Paulo, para poder falar um pouco desse assunto. Ele que é autor desse projeto. Deputado Marcelo Squassoni, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Como vai, Edson? Prazer é meu. Estou à sua disposição aqui para poder tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que é importante para todos, né?
Com certeza, porque a gente, né, todo serviço, todo bem que a gente tem, a gente sempre escolhe quem é que vai vender para a gente, né? Energia elétrica, a gente não tem esse direito. Como é que é exatamente essa proposta, deputado?
Bom, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. As empresas grandes no Brasil, as que consomem muita energia, aquelas que gastam contas, vamos lá, para todo mundo entender, contas acima de 100 mil reais por mês, o shopping center, as fábricas, né? Essas empresas, elas já podem comprar energia elétrica da empresa que elas escolherem. Existem no Brasil mais de 100 empresas que fazem essa venda de energia, tá certo? E a empresa pode escolher uma delas para comprar, que ofereceu o melhor serviço e o melhor preço. O que eu estou tentando fazer, que acho que vai dar certo, nós temos que torcer para isso, é que esse mesmo direito que as empresas grandes têm, o consumidor pequeno, aquele que tem a sua casa, que tem dois quartos, uma cozinha, o banheiro, a sala, que esse consumidor também possa comprar energia de quem ele achar melhor. Isso já existe em alguns países, já funciona muito bem, nós vamos fazer a mesma coisa agora no Brasil.
Uhum.
Já tivemos a sorte do nosso projeto passar já na Comissão do Direito do Consumidor, por unanimidade. Agora vai na Comissão de Minas e Energia. E, por último, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, eu espero que ainda esse ano, de 2016, a gente tenha o prazer de ver aprovado no plenário essa lei que vai mudar a vida dos brasileiros. Eles vão poder, cada um, escolher a empresa que melhor oferecer o serviço e melhor der o preço para ele, claro.
Uhum. Agora, deputado, como é que isso se dá na prática? Você falou até que a questão dos grandes consumidores, no caso as empresas, as indústrias, que já fazem isso. Mas o poste que está na frente da casa do cidadão é de uma empresa tal. O cabo, a cabeação que leva, né, a alta tensão e etc., é da empresa tal. Como é que faz para poder comprar energia de uma outra empresa se o cabo que está ali, aqui em Brasília, por exemplo, é da SEB, ou no caso da CEMIG, da Light, enfim, como é que faz isso?
Essa pergunta é mais correta que você fala, mas é assim, a pessoa não vai trocar os cabos da rua, o poste não vai ser trocado, não é bem assim. A empresa que chega na sua casa, ela não é a transmissora de energia, ela é a distribuidora. A distribuidora de energia que leva esse cabo e presta esse serviço, ela pode até continuar sendo a mesma, tá certo? Porque você paga, na verdade, uma taxa por esse serviço. O que custa caro na sua conta mesmo é a energia. Então, a energia, você vai escolher a empresa que você quer comprar, tá certo? Uhum. E essa empresa distribuidora que hoje vende energia também para você, ela vai se acertar com essas empresas que vendem, que são as transmissoras, entendeu?
Uhum.
Então isso já existe. Eles já sabem como as empresas todas conhecem o sistema, já fazem isso para as grandes contas. O que eles vão fazer é usar esse mesmo sistema para as grandes contas e nas contas pequenas.
Sim. Ou seja, ela vai pegar essa energia, vai levar para mim, cobrar uma taxa de distribuição, óbvio, né? E aí eu vou pagar a energia em si, eu pago para minha fornecedora. Não a,
isso,
e a distribuidora isso. Eu só pago a taxa de distribuição.
Isso.
Uhum, uhum. E aí, isso, quanto tempo, você coloca aí um prazo bastante longo para adequação, enfim, para colocar isso?
Não é que a gente coloca um prazo longo, é que isso, a única coisa que vai ter que ser mudada mesmo nas casas,
uhum.
deve ser o relógio de energia.
Sei.
Certo? Esse relógio deve ser adequado a essa nova norma e a esse novo modelo, certo? Para que isso aconteça, a gente tem que fazer devagarzinho. Então, começa assim. Quem gasta mais, troca primeiro. Quem gasta um pouquinho mais, menos, gasta ou troca depois. E assim por diante, até chegar no pequeno consumidor, aquele que hoje gasta bem pouquinho por mês.
Uhum.
Que acho que é quase ninguém, né? Porque a energia ficou tão cara que hoje que ninguém paga barato mais, né?
Pois é, esse é um grande problema que a gente tem no país, né? Você acha que o preço, essa questão do preço da energia, ela está ligada a essa questão de transmissão, distribuição? Ou é por problema especificamente na geração, por causa das chuvas? Como é que a que o senhor atribui
nós temos uma
energia tão cara que nós temos no Brasil?
Hein? As distâncias são muito grandes, muitos lugares ainda não chegaram a ter a sua iluminação, a sua transmissão de energia, que não chegou até alguns lugares do país ainda. Nós somos um país que ainda tem linhas de transmissão sendo construídas, que encarece muito o preço de energia. Os países mais desenvolvidos já têm suas linhas bem construídas, já implantadas, e aí é só o custo da manutenção. Nós ainda estamos um pouquinho distante disso, mas com os anos nós vamos chegar nisso, lógico, né? E vamos conseguir ter um custo menor de energia.
E essa questão de pessoas que produzem a própria energia, por exemplo, quem tem muitas placas fotovoltaicas em casa, produz energia solar e negocia com as empresas para poder fazer uma permuta aí de parte dessa energia, etc. A legislação hoje já contempla esse tipo de negociação ou isso está ainda muito livre entre as distribuidoras e produtoras de energia e os próprios consumidores?
Tem um pouco de distância. Eu não ouvi um pedaço do que você falou, cortou aqui.
Ah, sim. Eu estou dizendo que as empresas, as pessoas muitas vezes negociam energia que elas produzem em casa, porque energia solar, sim. Muitas vezes a energia excedente é vendida para a companhia, né?
Isso,
em forma
muito
bom. De coisa. Esse tipo de negociação, a legislação já contempla isso? Vai contemplar? Ou na sua avaliação, isso é uma questão de livre negociação mesmo?
Não, claro que vai ser de livre negociação, mas é importante frisar que isso também faz parte da nossa ideia. E isso já existe em alguns países também. Se você produz mais energia na sua casa do que você gasta, nada mais justo que o excedente a companhia te pagar, tá certo? E aí você vai chegar a um custo quase que zero se você conseguir produzir mais do que você gasta.
Uhum. Muito bem. Deputado Marcelo Squassoni, ele que é do PRB de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela participação aqui e sucesso aí na tramitação do seu projeto. Vamos aguardar aí os próximos passos
para
a gente poder ver como é que vai ser isso aí. Grande abraço para o senhor.
Grande abraço. Tudo de bom, um abraço.
Tudo de bom para o senhor também. Tá aí. Participação do deputado Marcelo Squassoni, portanto, ele que é do PRB de São Paulo, falando com a gente a respeito desse tema. Ele é autor desse projeto que estabelece, né, a questão aí da portabilidade, né, da possibilidade da gente ter portabilidade na conta de energia. Agora a gente vai conversar com o Carlos Faria, presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANASE. Carlos Faria, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Olá, Edson. Olá, ouvintes. Prazer é nosso. Obrigado.
Carlos, portabilidade na conta de energia elétrica, na possibilidade aí de trocar de fornecedor de energia. Qual que é a sua avaliação desse projeto, dessa proposta? Você acha que isso tem condição plena de funcionar no Brasil?
Sem dúvida, do ponto de vista técnico, a gente pode começar e pode ter isso de imediato. Não existe nenhum impedimento que não deixe que a gente comece a ter a possibilidade do consumidor ser livre, ter a possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia. Diga-se, isso é um desejo antigo dos consumidores. Eles querem já há muito tempo ter essa livre escolha da operadora de eletricidade. A lei que criou o consumidor livre no Brasil é de 1995 e ela previa que no ano 2006 já os consumidores cativos residenciais pudessem também ter acesso ao mercado livre. Porque você só tem benefícios ao ter um modelo como esse. A livre negociação, a possibilidade de você buscar melhores condições de pagamento, de preço, é tudo que o consumidor precisa.
Uhum. Agora, se a lei previa isso para 2006, por que isso não aconteceu?
Bom, infelizmente o governo acabou impedindo, sob todos os aspectos, o crescimento do mercado livre. Você basta olhar que hoje existem possibilidade de você ser livre, dependendo do seu tamanho e do seu consumo, mas já nos últimos 6 ou 7 anos, esse mercado livre de energia, ele não passa do patamar de 25%. Uhum. Exatamente porque o governo, com o modelo setorial de 2004, que obviamente precisará ser revisto para que a gente tenha a possibilidade de ter esse projeto de lei aprovado, coibiu e continua coibindo o crescimento desse mercado.
Agora, com relação a essa questão, então, o mercado hoje de energia, as distribuidoras, especialmente as fornecedoras, eu imagino que elas têm uma grande resistência a esse tipo de proposta, não? Como é que o senhor acha que... Porque nas comunicações, por exemplo, a gente teve até uma transição relativamente tranquila entre o processo de monopólio, a quebra do monopólio e aí a questão da privatização e tudo que se seguiu. No caso da energia, o senhor tem expectativa de que isso... De que as operadoras, elas consintam, elas vão ter muita resistência a esse tipo de proposta? Como é que é a sua expectativa disso?
As operadoras, as distribuidoras, elas entendem isso que nós estamos falando, mas elas vão oferecer resistência. Também por conta do modelo setorial que hoje obriga que essas distribuidoras façam compras de energia para atender a demanda de mercado. Por uhum. isso que eu disse que o modelo atual ele precisa ser revisto, começando pela forma com que as distribuidoras compram energia hoje, não é? E também fazendo uma divisão clara entre o que o consumidor paga na tarifa fio e na tarifa de energia. Na conta de energia hoje, você tem 25% que é a parte do fio, não é? Que é Sim. o pedágio que o consumidor paga, vamos chamar assim, para que essa energia chegue até a ele. E depois você tem a tarifa de energia, que aí você tem que negociar com o seu fornecedor de energia. Uhum. Então, o grande benefício que o consumidor tem é que você, fazendo essa divisão, você vai ter claro quais os custos que estão dentro da conta de luz. Agora, como disse, o modelo precisa ser revisto em função daquilo que a gente está vivendo hoje.
Uhum. Muito bem, realmente é uma coisa interessantíssima, porque o consumo, o direito de escolha é uma coisa que a gente tem tudo quanto é produto, né? Seria muito bacana ter também essa possibilidade de escolher o fornecedor de energia elétrica. Carlos Faria, que é presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANACE. Carlos, muito obrigado pela participação, um grande abraço e vamos continuar certamente acompanhando esse assunto aí e a gente espera contar contigo em outras oportunidades. Grande abraço para você.
Um abraço, obrigado a você e aos ouvintes.
Ok, tá aí a participação do Carlos Faria. Portanto, falando aí com a gente a respeito dessa questão da portabilidade na conta de luz, tá aí interessante, né? Uma ideia para poder fazer com que a gente possa ter uma conta de luz mais em conta, né? Uma conta mais em conta. Gostou? Bacana, né? Pois é. Porque é uma possibilidade, né? A gente tendo uma concorrência, diz a lei de mercado que você tende a ter um preço menor. Embora muitas vezes existe problema de formação de cartel, como a gente tem visto no caso dos combustíveis, por exemplo, e especialmente aqui no Distrito Federal, que virou um negócio complicado, né? O combustível aqui, a gente tem os valores são praticamente tabelados. Então, agora, recentemente, até o governador sancionou a lei que vai permitir a instalação de postos de combustível em shopping e em grandes lojas, enfim, grandes redes, para poder ver se isso aumenta a quantidade de postos e diminui, né, aumenta a concorrência e acaba essa questão do cartel. Mas que é difícil, e é uma coisa complicada. Então, esperamos aí que, no caso da energia elétrica, isso não ocorra e que, de fato, haja concorrência, como aconteceu na telefonia, né? A gente teve aí, depois da quebra do monopólio, uma popularização muito grande do telefone celular, exatamente em função da quebra, da baixa dos preços, né? Da facilidade que foi para as pessoas com renda mais baixa conseguir o seu telefone celular. E hoje você tem muito mais celular do que fixo no Brasil, né? Isso aliás, muito mais celular do que habitantes, na verdade. Porque tem muita gente que tem 2, 3 aparelhos, 2, 3 linhas de telefone celular. Então, isso aconteceu porque a concorrência ajudou. E vamos ver se no caso da energia dá para fazer a mesma coisa. Tecnologia em Foco.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Olha, essa semana eu estava fazendo uma experiência pessoal, fazendo uma busca para procurar uns aplicativos que eu estava querendo. E aí eu fui digitar no campo de busca e acabei, antes de digitar, você tem, né, nas lojas de aplicativo, as tendências de busca. O que as pessoas estão mais digitando, buscando informação, né? E eu estava vendo lá na App Store, especificamente, que o primeiro colocado no sistema de busca deles por aplicativos era o Sisu. E, né, e essa semana foi a semana em que saiu o resultado, né, do Enem para o Sisu e etc. E aí eu fiquei prestando atenção nisso e fui verificar os aplicativos mais baixados, os aplicativos mais acessados. Olha, a maior parte deles, gente, são substitutos dos antigos websites, né? É impressionante como hoje as pessoas têm trocado sites por aplicativos. Em vez de você acessar o site daquela companhia aérea, você baixa o aplicativo e você, através do aplicativo, você consegue navegar, fazer uma opção de coisa, comprar passagem, às vezes verificar status de voo, uma série de coisas. Você vai fazer prova, você baixa o site da empresa, do instituto que faz a prova, você baixa o aplicativo. Você vai fazer uma viagem, aí você, ao invés de consultar um site de viagem, você vai baixar um aplicativo desses sites, né, de hotel, de viagem, enfim, como TripAdvisor, como Trivago, como Booking.com, enfim. Todos esses serviços que antigamente funcionavam por website, hoje estão funcionando por aplicativos. Todos, a grande maioria deles, né, emissoras de rádio, emissoras de televisão, todo mundo tem aplicativo. Mas por que isso aconteceu? Exatamente porque o aplicativo passou a ser, digamos, uma forma personalizada de você ter um acesso mais rápido ao conteúdo ali, né? Então, ao invés de você abrir um site para você entrar no mecanismo de busca, para depois você chegar no site que você quer, ou então para você ir nos favoritos, não, você já tem ali o aplicativo. Você abre ali o aplicativo, você já está no conteúdo principal daquele fornecedor, daquela empresa, e aí você já vai ter acesso a tudo. O fato é que, hoje em dia, com essa popularização dos smartphones, né, você tem aí, por exemplo, especialmente no sistema Android, que o sistema Android tem esse aspecto bem mais democrático, né, que ele permite o acesso, por exemplo, de pessoas que podem comprar um celular que não é, digamos, um top de linha, mas que roda um aplicativo, roda muito bem o sistema Android, né? Então, você tem aparelhos com preço bastante em conta, ou pelo menos assim, relativamente em conta, que as pessoas podem adquirir. E com isso, hoje em dia o acesso é muito mais por aplicativos do que por websites. Então, hoje em dia, o aplicativo está na moda, né? Tudo se faz por aplicativo. Compras, reservas de hotéis, compras de passagem, compras mesmo de produtos mesmo, né? Tem muita loja que tem aplicativo também e que ali você pode selecionar o produto que você quer. Por exemplo, inclusive pet shops, né? Lojas especializadas em animais, lojas especializadas em roupas, calçados, em cosméticos. Todo mundo tem aplicativo. Então, a onda hoje é essa, né? O aplicativo ele se tornou mesmo aquele... ao invés de você abrir um navegador para poder acessar vários conteúdos, na verdade você tem vários navegadores, né? É como se cada loja tivesse um Mozilla Firefox, ou um Internet Explorer, ou um Edge, ou um Google Chrome, para ela, só para ela, né? E o aplicativo funciona mais ou menos isso, né? Como se ele fosse um navegador independente para aquela empresa específica. E o fato é que no Brasil hoje, no mundo todo, né, mas no Brasil especialmente está também muito forte, os aplicativos tomaram de vez o lugar dos websites e as pessoas estão muito mais propensas a fazer as coisas pelo smartphone do que pelo computador. Ou seja, o notebook que já era, né, aquela coisa, já está começando a se tornar uma coisa mais obsoleta, usa-se menos, porque você faz quase tudo por aplicativo, né? A não ser quando você precisa realmente de uma tela grande para ver um vídeo, para, né, assistir um filme, uma coisa que realmente precisa de uma tela maior. Fora isso, faça tudo por aplicativo, porque é muito mais fácil, você faz de qualquer lugar, acessa de qualquer lugar, é mais mobilidade, mais facilidade na vida da gente. Então, a verdade até para Sisu, para o Enem, para tudo, se usa aplicativo hoje em dia, e o aplicativo realmente ganhou o coração dos brasileiros e está ganhando o coração dos internautas mundo afora. Muito bem, agora vamos de mais música? Vamos ouvir David Bowie. Essa canção, This Is Not America. Aí David Bowie flertando com a música eletrônica, né, com as batidas eletrônicas. Muito bacana esse som. David Bowie, This Is Not America.
Sky, I could have a painter's idea, but this
Tá aí o som de David Bowie, This Is Not America. Essa canção aí que mostra um pouco do flerte de David Bowie com, não só com a música eletrônica, com as baterias programadas, né? Mas também com a música negra, né? Um vocal que tem tudo a ver com a black music dos anos 80, o pop, principalmente pop da black music dos anos 80. Tá aí David Bowie com This Is Not America. E a gente vai pro intervalo aqui no Feijoada Completa e volta já já.
Feijoada Completa.